Agora a gente vai conversar com o Márcio Postman, que é economista e professor da Unicamp. Olá, Márcio, bom dia.
Bom dia, Marilu. Incessante as suas informações aí. Sobre
Você está acompanhando a Rádio Brasil Atual aí, ô Márcio?
Sim, claro.
Muito bem. Márcio, vamos falar sobre essa mobilização. A greve geral, a gente sabe que aqui em São Paulo não temos a adesão dos metroviários, dos condutores de ônibus e de trens. Agora, em boa parte do Brasil existe muita mobilização, e aí mesmo aqui em São Paulo os movimentos populares estão nas ruas fazendo trancaços e também manifestações, por exemplo, no aeroporto de Congonhas. Como é que você está vendo inicialmente esse início, né, de paralisação e de mobilização dos trabalhadores?
Bom, é natural que num evento grandioso como é uma greve geral, que ela não se repitam com o passar do tempo. Cada greve tem seu momento, o seu contexto, e categorias que na greve anterior não paralisaram, paralisam agora e vice-versa. Isso é da natureza do movimento social, tendo em vista que a realização desse novo e grandioso ato pelo Brasil se dá num quadro econômico profundamente desfavorável para os trabalhadores. É realmente um ato heróico, eu diria também patriota, de que os trabalhadores novamente manifestam a sua insatisfação diante desse quadro de reformas, mas num ambiente econômico em que predomina o desemprego. Nós podemos dizer, pelos dados do IBGE, que quase a cada 4 trabalhadores, um está na situação de desemprego. Portanto, não é simples a manifestação desta paralisação, do ato de greve, porque nós estamos fazendo esse movimento num ambiente profundamente desfavorável. É óbvio que realizar uma greve no período em que nós tínhamos um desemprego muito baixo era bem menos arriscado. Então, nesse sentido, eu quero aqui registrar, na verdade, essa identificação de que nós estamos num segundo momento de paralisação, de greve. São greves de natureza política, não são greves que estão associadas a problemas específicos dos trabalhadores, mas eles estão se posicionando em relação ao seu entendimento da classe trabalhadora que está profundamente prejudicada pelos atos do governo atual do ponto de vista das reformas em curso, e sobretudo em relação à situação da economia. Nós estamos caminhando para uma deflação, um quadro que nós conhecíamos somente no período pré-1930, quando, na verdade, o nível de preços cai, isso que seria aparentemente positivo para o consumidor, porque os preços estão caindo, mas, na verdade, revela uma agonia da economia brasileira, que não contrata pessoas, que não reage. E nesse sentido, então, é muito importante essa paralisação, da forma como que ela vem sendo realizada, pela bravura dos dirigentes sindicais, de entender que se não houver essa manifestação, nós dificilmente não interromperemos essa trajetória tão nefasta para o povo brasileiro que o governo Temer vem fazendo.
Certo. Márcio, já é o momento das diretas já, que é uma das bandeiras também, né, dos trabalhadores.
Não há dúvida que há esse movimento político de manifestação contrária às reformas, né, que na verdade não são reformas para melhorar, na verdade terminam sendo deformações das políticas públicas. Ele é um ato político que deve certamente também reconhecer que o atual governo não tem condições de seguir em frente. Portanto, a antecipação das eleições seria justamente o mais adequado, devolvendo, na verdade, ao povo a possibilidade de escolher os seus dirigentes e seus representantes no legislativo. Ficar esperando uma espécie de agonia ainda praticamente mais de um ano que nós teríamos para a realização da eleição de 2018, que está marcada, mas a sua antecipação mais do que justificaria, porque não há condições do Brasil seguir em frente. Nós não estamos perdendo espaço internacional, né? Se realiza essa semana o chamado G20, que o Brasil ajudou a construir nos governos anteriores, que é um espaço de formulação e atuação na política externa, e o Brasil está ausente, pois o seu presidente não tem condições de se situar num quadro internacional como esse. Ao mesmo tempo, internamente, demonstra uma enorme dificuldade frente a uma série de acusações para seguir em frente. Então, o chamamento, meu modo de ver, para antecipação das eleições diretas é mais do que plausível e está na sequência dessa mobilização que diz não ao quadro econômico, social e político que está no Brasil.
Pois não, Márcio, em relação às centrais sindicais, né? A CUT está participando da greve, enfim, muitos sindicatos ligados à CUT. Agora, por exemplo, a UGT não, né? Aqui em São Paulo, condutores de ônibus, por exemplo, são ligados à UGT. No dia 28 de abril foi uma união entre as centrais sindicais, né? E agora a gente não está verificando isso hoje, né? No dia 30 de junho. Qual que é a sua análise a respeito?
Eu entendo que nós fomos construindo, através das centrais, uma grande convergência do ponto de vista dessa fragmentação que há na cúpula do movimento sindical. Não é? E são centrais que têm visões diferentes a respeito não apenas do mundo do trabalho, mas também em termos do futuro do Brasil. É claro que as centrais, de forma diferente, podem se engajar mais ou menos em determinada circunstância. Mas o importante a destacar é que, ao contrário, digamos assim, de olharmos os empregadores, os patrões, mesmo aquele condomínio de interesses que terminou dando golpe no Brasil no ano passado, eles se encontram muito fragmentados e divididos. É óbvio que há diferenças no interior das centrais sindicais, mas não me parece que esse seria o elemento que justificaria, na verdade, um quadro diferente dessa greve em relação à realizada anteriormente. Nós temos dinâmicas que são complexas, para algumas determinadas categorias é muito mais difícil entrar em greve do que outras. Obviamente, nesse sentido, a gente precisa ter clareza de que a contribuição de cada um vai sendo dada à medida que há consciência e capacidade de mobilização política. Há um desequilíbrio nas centrais sindicais, umas são mais avantajadas, mais atuantes do que outras, mas o importante, ao meu modo de ver, nesse quadro mais geral da política, é manter a convergência e entender que a solução para o Brasil passa justamente pela unidade, justamente na luta.
Perfeito. Agora, os movimentos sociais também estão nas ruas, né, Guilherme? Desculpa, eu ia falar do Guilherme Boulos, do Povo Sem Medo, e do Raimundo Bonfim, da Frente Brasil Popular. São duas lideranças importantes, né, de movimentos sociais e do Sem Teto, que estão nas ruas. A importância também dos movimentos sociais, Márcio.
De fato, nós não podemos chamar essa greve exclusivamente dos trabalhadores organizados, mas amplia-se para o movimento social, para partidos políticos, para organizações eclesiásticas, né, da igreja. Nós temos uma representatividade muito grande. Nesse sentido, o uso da palavra geral, ela é muito importante, porque ela termina, inclusive, envolvendo posicionamento de juízes do trabalho, segmentos da igreja. É realmente algo muito amplo, ainda que nós saibamos que existam diferenças do ponto de vista do posicionamento de cada categoria. Mas é mais um dia importante que vai ser marcado na história daqueles que lutam pelo Brasil como um movimento importante e de fortalecimento numa luta maior pela mudança do Brasil.
Certo, Márcio. Muito obrigada aqui pela sua participação. Um abraço para você.
Parabéns aí. Muito obrigado.
Obrigada. Falamos aqui com Márcio Postman, economista e professor da Unicamp.